que expressa a confiança absoluta em Deus. As afirmações feitas pelo autor sagrado destacam a segurança de ter o Senhor como único refúgio, alegria de ver em sua presença e a esperança na vida eterna. O salmista começa pedindo que Deus o guarde e o proteja, pois ele é seu refúgio, a sua única fonte de segurança. Ele destaca que não tem nada além de Deus, a sua herança e a sua taça. Jeita entregar seu destino nas suas mãos. Segue bem diz o Senhor, que o acompanha e o protege de todo mal, expressando alegria por saber que sua alma não seria nada na morte e que seu corpo não veria a corrupção, ou seja, decomposição. Salmo 15 pode ser rezado com o objetivo de buscar proteção, de agradecer por favores e benefícios recebidos, pedindo proteção e particularmente quando se enfrenta algum desafio, algum problema ou, quem sabe, uma doença. No mundo marcado por tanta violência, por tanta insegurança, por tanto medo, por tantas guerras, somos carentes de proteção, da esperança e da misericórdia divina, de serenidade e de resgatar a alegria de viver. Sempre é necessário dizer: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
São 11 horas, 8 minutos na Caiana Salvador, está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede de comunicação, na sua rádio Excelsior da Bahia, na sua rádio Cardeal. A partir de fica por dentro de tudo que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil, mundo nesta quinta-feira, 20 de maio. Acompanhe o nosso jornal pela sintonia da rede Excelsior, pelo YouTube da Rádio Excelsior, da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da Rádio Excelsior de comunicação. São as 9 minutos em Salvador. Vamos aos destaques desta quinta. Servidor público está e outras duas pessoas são presas por suspeitas de sonegar 400 milhões de reais no estado da Bahia. Polícia Federal rejeita a proposta de delação de Alvor Caro no caso Banco Master. Influenciadora Delane represa em operação contra a lavagem de dinheiro do TCE. Ainda hoje no 12 em Pauta, você muita prestação de serviço ao vivo, informação de tempo e trânsito da sua quinta. Hoje tem editorial nacional com o professor Thiago Matos, ele que é o nosso colunista de mundo, aí no encontro entre o presidente Putin da Rússia e o Xi Jinping da China, encontro aí que reverberou bastante na comunidade internacional e você acompanha em instantes no nosso editorial internacional do 12 em Pauta. Ainda hoje, no Internacional, tem dicas de emprego em Salvador, região metropolitana, tem giro esportivo com Raimundo Murrui, 12 horas, 10 minutos em Salvador, um Vitor, está no ar o seu desempalco.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
12 horas e 11 minutos, nós temos o nosso noticiário desta quinta-feira falando sobre uma operação da Polícia Civil. Um servidor público estadual e outras duas pessoas presas nesta quinta-feira no estado da Bahia por suspeita de participarem de um esquema de sonegação fiscal de combustíveis. De acordo aí com a Polícia Civil do estado da Bahia, o grupo teria sonegado uns 400 milhões de reais. Segundo as investigações, o grupo criminoso pagava vantagens para servidores públicos estaduais e municipais para obter proteção e facilidades legais. O esquema tinha como objetivo ocultar a importação de NAF, tintes químicos, que eram desviados para unidades de misturas clandestinas. As prisões preventivas cumpridas durante a Operação K, além das prisões, aí foram levados aí dois servidores públicos munidos de Candeias, na região metropolitana de Salvador. Eles foram, na verdade, afastados de suas funções, eu falei levados ao afastamento das funções públicas municipais nos municípios de Candeias, aqui na metropolitana de Salvador. Também foram cumpridos 13 mandatos de busca e apreensão na capital baiana de Salvador, no município de Feira de Santana e também nas cidades de Camaçari e Candeias. Essa operação ela foi coordenada pelo Ministério Público da Bahia por meio de um grupo de atuação especial de combate à sonegação fiscal, junto com a Secretaria da Polícia Civil. Olha como é surpreendente a gente ter um esquema de sonegação fiscal em que nós eles pagavam servidores públicos do estado e municípios para obter proteção legal, enquanto sonegavam aí 400 milhões de reais, sonegação fiscal de combustíveis. Olha que escândalo. Temos as forças de segurança dando providência, investigando, chegando ao denominador de punição dessas pessoas via justiça. Mas olha, esse esquema, ele vinha acontecendo dos nossos olhos, debaixo dos olhos do público, e demorou um pouco para a justiça conseguirem atuar. Então é importante o fortalecimento de inteligência para situações como essa. Quando a gente fala de inteligência das forças de segurança, se trata de chegar esse tipo de grupo criminoso, esse tipo de criminalidade, né? Que tanto pesa no nosso estado, nas nossas cidades, que tanto pesa na contribuição pública dos contribuintes brasileiros, que muitas vezes são despercebidos. Por isso que investir em inteligência é investir em combate à criminalidade como essas. Esperamos aí que a Operação Cala, essa investigação da Polícia Civil, desencadeie na punição via justiça de todos esses criminosos envolvidos aí nesse crime, nessa sonegação de 400 milhões de reais no estado da Bahia. Minutos, agora a gente também, justiça, destaque estadual, o Conselho do Estado de Saúde da Bahia anunciou que pediu que a clínica Clivan aqui em Salvador permaneça interditada até a conclusão das investigações, aquelas investigações sobre os pacientes que tiveram complicações graves após cirurgias de catarata na unidade. O fechamento da ela está previsto aí para o dia 1º de junho próximo, mas o órgão defende manutenção da medida até o momento da apuração. A clínica é fechada até o próximo dia 1º, com as investigações, mas o SES, Bahia, Conselho Estadual de Saúde, pede que a medida se estenda até o momento das investigações. Segundo ele, a continuidade da interdição é necessária para garantir que todas as etapas de investigação, de fiscalização, de acompanhamento caso sejam realizadas de forma adequada. O Conselho informou ainda que acompanha os procedimentos conduzidos pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o CREMEB, e pelos demais órgãos responsáveis. Ontem, a Justiça determinou o afastamento dos médicos investigados por supostas irregularidades no mutirão oferecido à clínica. Decisão aí foi divulgada pela Polícia Civil, que tem cumpriu mandados de busca e ação na unidade, lá na Clínica, recolher documentos, registro médico e equipamentos eletrônicos utilizados nas investigações. De acordo com a Polícia, 33 dos 38 idosos atendidos no mutirão apresentaram problemas de saúde após os procedimentos. Entre eles, 13 perderam parcial ou totalmente aviso. Absurdo. As investigações também apuram possíveis crimes relacionados à exposição da saúde e da vida dos pacientes. Além da responsabilização dos envolvidos, o Conselho Estadual defende assistência contínua às familiares. O órgão pediu à Justiça acompanhamento médico, acolhimento e suporte humano para os pacientes. Quanta irresponsabilidade! Quanta irresponsabilidade desses médicos, desse espaço, em promover um mutirão cuidando da saúde ocular das pessoas sem qualquer critério, sem qualquer responsa médica. Com o término das investigações, esperamos também que a justiça seja feita, porque 13 pessoas perderam parcialmente a visão e dos 138 idosos atendidos, 33 apresentaram problema de saúde relacionado aos procedimentos da clínica. Esse mutirão, lembrando o caso, foi um mutirão que foi oferecido pela clínica sem aval, sem autorização da Prefeitura Municipal de Salvador, causou prejuízo na saúde dos idosos que participaram. Igual da lei também nesse caso. São 12 horas e 18 minutos em Salvador, 2:18, está na hora do nosso giro de ação de serviço. Vamos conferir mobilidade urbana, vamos previsão do tempo no meio-dia, quinta-feira. Capital Baiana, Salvador, registra previsão de sol com chuva de manhã, diminuição de nuvens pela tarde, uma noite com pouca nebulosidade, mínima de 20, máxima de 30 graus nesta quinta-feira, dia 21 de maio. E agora vamos para as ruas da capital baiana e mobilidade urbana, conferir informação de trânsito.
Trânsito.
Atenção você, condutor, condutor locomove neste momento na nossa Cabaiana Salvador, você que está passeando de carro, você que está indo, voltando, atividade de lazer, você que é motorista de aplicativo, de táxi, de Uber, você que está aí realizando a sua atividade cotidiana no meio-dia, precisa ficar bem informado, bem informada em relação à situação de trânsito na nossa capital Salvador. Antes de eu dar aqui a opção de trânsito, eu queria fazer uma memória para você. Amigo, amigo ouvinte, você que está transitando pela nossa cidade, gente, vamos ter paciência no trânsito, vamos ter direção defensiva. Não vamos achar que o nosso compromisso é mais importante, é mais rápido, é mais urgente que o próximo, porque isso pode causar problemas de trânsito muito grandes. Há uma atmosfera de urgência no trânsito que acaba desencadeando acidente, que acaba desencadeando engarrafamento, que acaba desencadeando uma direção que não é colaborativa no trânsito, e sim uma direção ostensiva. Vamos pensar no próximo enquanto estamos dirigindo, é muito importante. Trânsito livre nesse momento em Salvador, na Avenida Afrânio Peixoto, Avenida Suburbana, na Rua Forte de São, na Avenida Jorge Amado no Imbuí, na Ladeira da Barra e também na Avenida Garibaldi. Até o momento, 2:20, 2 acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, com 2 vítimas não fatais. A gente deseja pronto restabelecimento na vida dessas pessoas que sofreram um acidente de trânsito hoje em Taubaiã. Doze horas, 20 minutos. Está na conferir o que é destaque nacional nesta quinta-feira, nesta edição do seu 12 em Pauta. A Polícia Federal recusou a proposta de delação premiada apresentada pelo primeiro Daniel Vorcaro no âmbito de investigações do caso do Banco Master. A decisão, a recusa, foi confirmada à defesa do empresário, o André Mendonça, relator do processo no Supremo Tribunal Federal. A preativa da PF, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, ainda poderá analisar o pedido de colaboração de forma independente. O acordo vinha sendo negociado simultaneamente entre investigadores da Polícia Federal e integrantes da Procuradoria, que ainda divulgou um posicionamento oficial do tema. A PGR ainda não se posicionou. No começo desse mês, os advogados concluíram os anexos da proposta e entregaram o material às autoridades em um pendrive, conforme informações divulgadas aí capitalismo brasileiro, a negociação viu uma devolução de recursos e por comprovações de atos praticados por autoridades mencionadas nas investigações. Segundo apurações, consideraram que o material entregue à empresa trouxe poucas informações inéditas em relação ao que já havia descoberto ao longo aí da operação Compliance Zero. A interna de que o Daniel Vorcaro teria evitado citar pessoas próximas e dado de apresentar elementos considerados para o avanço das investigações. Isso, a Polícia Federal tem rejeitado aí essa delação. Isso é feita em parte dos celulares apreendidos com o Daniel Vorcaro, apontou indícios de que o esquema ligado ultrapassa suspeitas de fraude financeira. De acordo com a ação, o caso também envolve possíveis crimes de corrupção, organização criminosa e uso de grupos privados para intimidar adversários e acessar informações sigilosas. Na última terça-feira, 19, após aí a solicitação da Polícia Federal, o Daniel Vorcaro foi transferido para uma cela na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Antes, ele permaneceu em uma sala com características semelhantes às chamadas salas de Estado-Maior. Uma delas foi utilizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro entre o último mês de novembro e janeiro de 2026. Está aí esse caso, mais um capítulo dessa novela envolvendo o Banco Mas, envolvendo o Daniel Vorcaro, expectativa de delação premiada, que muita gente aí tinha expectativa. A delação foi recusada pela Polícia Federal, segundo a Polícia Federal, por conta de não ter nada inédito no material apresentado pela defesa do Daniel Vorcaro para a Polícia Federal. Porém, a delação ainda pode seguir. Uma análise do pedido da Procuradoria-Geral da República, a PGR, ainda não se posicionou. A gente aguarda um posicionamento da PGR e também recobre discussão no âmbito do Legislativo Federal, Nacional, a necessidade da instauração de uma CPI do Banco Master, esse movimento legislativo que tem prós e contras, que tem políticos a favor, políticos contras. Na semana passada, após a divulgação dos autos, a conversa entre o senador Flávio Baro, pré-candidato a presidente da República, Daniel Vorcaro, o senador Flávio Baro falou, CPI do Master. Então a CPI também está estudada, avaliada, com todo o impacto político possível também, né, da política de Brasília, mas, importante é isso, tem aí hoje essa posição da Polícia Federal recusar a delação premiada por Vorcaro. Horas, 24 minutos, ainda falando de Justiça Nacional, a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa novamente na manhã desta quinta-feira durante uma operação do Ministério Público de Paulo e da Polícia Civil, que trata de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital, PCC. A ação também tem como alvos familiares de Marcos Wilbas Camacho, conhecido como Marcola, apontado como chefe da faminosa. Segundo essas investigações da polícia, o grupo utilizava uma transportadora de carga sediada em Presidente Venceslau de São Paulo para movimentar os da organização e dificultar o rastreamento do dinheiro. De acordo com investigadores, contas ligadas à iniciadora Deolane teriam recebido parte desses valores. Ainda a influenciadora, a operação prendeu Everton de Souza, conhecido como Guê, apontado como operador financeiro do esquema e teve mandado contra outros parentes do Marcola. A justiça também determinou busca e ação em imóveis ligados à investigação e o bloqueio de bens e contas bancárias. A apuração, a investigação aponta que a Deolane, ela recebeu depósitos fraudados entre 2018 e 2021, prática que é conhecida como smurfing, utilizada para dificultar a identificação da origem do dinheiro. Segundo a investigação, mais de R$1 milhão foi movimentado em contas pessoais da influência nesse período. Os investigadores também identificaram transferências para empresas ligadas a movimentações consideradas incompatíveis com a renda declarada pela influenciadora. Para a Polícia Civil e para o Ministério Público, a ajuda empresarial e o patrimônio dos investigadores eram usados para dar aparência e legalidade aos recursos. Olha aí a Deolane Bezerra, mais uma vez envolvida em casos de criminalidade, nesse caso aí, numa operação de lavagem de dinheiro do PCC. A influenciadora envolvida, presa novamente, a gente recobra. A Deolane Bezerra, ela foi, já tinha sido anteriormente envolvida também em casos de criminalidade, o mesmo teor aí, no âmbito de suas contas declaradas para a Justiça, para a Receita, e agora presa novamente a influenciadora Deolane Bezerra. 12 horas 26 minutos, com destaque nacional da quinta-feira. Agora a gente não fala de Justiça, não. Agora a gente fala de benefício. benefício para aposentados e pensionistas, o pagamento da segunda parcela do 13º aos aposentados e pensionistas do INSS, que vai começar, atenção, a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de maio. O período de pagamento ele vai ser do dia 25 de maio até o dia 8 de junho e será pago junto com o pagamento mensal da Previdência Social, de acordo com o número final do benefício assegurado, sem precisar considerar o dígito verificador que aparece após o traço no cartão de saque. Segundo a ordem de prioridade, os segurados que recebem o piso previdenciário equivalente ao salário mínimo terão os valores dados no período inicial, ou seja, logo no dia 25, esse público aí forma a maior parcela de beneficiários do sistema. Então, quem tiver aí o valor do benefício no final 1 vai receber igual a um salário, né? Vai receber no dia 25, no final 2, no dia 26, no final 3, dia 27 e assim, consequentemente, até o beneficiário que na o zero e ganha até um salário que vai receber no dia 8 de junho. Beneficiários que ganham acima de um salário mínimo, atenção, você que é beneficiário do INSS e ganha um salário mínimo, tem o seu número se o final 1 ou 6, recebe no dia 1º de junho, 2 ou 7 no dia 2 de junho, 3 e 8 no dia 3 de junho, 4 e 9, 5 de junho e 5 e 0, 8 de junho. Lembrando que para o beneficiário que deseja consultar o valor do benefício, é necessário acessar o aplicativo Meu INSS, acessa o Meu INSS, faz login com a conta CPF senha, clica em extrato de pagamento e consulta o detalhamento do benefício. E tá aí você aposentado e pensionista INSS a partir do próximo 25 de maio, disponibilidade aí do 13º salário, da parcela do 13º, aposentados e pensionistas do Brasil. E falando bem rapidinho de saúde, antes do nosso giro internacional, lembrando que ainda em editorial internacional, com o nosso colaborador colunista, Thiago Matos, jornalista, professor de relações internacionais, professor Thiago, que vai nos ajudar hoje a entender a importância para a comunidade internacional, o impacto da visita do presidente da Rússia, o presidente Vladimir Putin, à China. Eles têm um encontro bilateral com o presidente Xi Jinping. Falando de saúde de Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou aí a interdição cautelar do repelente contra insetos de marca Repele da empresa Mavaron, Indústria e Comércio de Produtos Químicos. Essa ação atinge o Lei 61.41, movida após o laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz. Está, então, mais uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, relacionada à suspensão de um lote de repelente. São 12h30, está na hora de conferir o que é destaque internacional. Das 30 minutos, giro internacional desta quinta-feira no programa Pauta.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 21 de maio de 2026. Essas são as principais notícias desta quinta. O chefe das Forças Armadas do Paquistão, Asim Munir, esperado hoje em Teherã, no âmbito dos esforços para alcançar um acordo de paz com os Estados Unidos. Já a China anunciou nessa manhã que receberá a visita do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, sábado até terça. Pequim afirma que vai cooperar com o Paquistão e com o restante da comunidade internacional para restaurar a paz no Oriente Médio. Na véspera, o presidente americano Donald Trump declarou que está disposto a esperar uns dias para obter, segundo ele, uma boa resposta da parte do regime iraniano. Mas, diante de jornalistas, o líder republicano voltou a evocar a possibilidade de novos ataques. Alguns meses, a flotilha humanitária para Gaza, interceptada na terça pela Marinha de Israel, começaram a ser libertados esta manhã, após a comoção internacional com a divulgação de um vídeo. O ministro israelense da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e militantes aparecem ajoelhados e com as mãos amarradas no porto de Ashdod. O embaixador de Israel na França, Joshua Zaka, garantiu que todos os ativistas serão repatriados. A ONU anunciou que vai convocar o embaixador israelense em Varsóvia para pedir desculpas. Na véspera, Alemanha, Espanha, Itália, Irlanda, Turquia e Indonésia também protestaram contra o tratamento dado aos militantes da flotilha. Em uma carta enviada aos dirigentes da União Europeia, o chanceler alemão Friedrich Merz sugeriu hoje associar a Ucrânia ao bloco na espera pela adesão do país. Berlim propõe conceder aqui um status de membro associado antes de uma adesão completa. A Ucrânia obteve, desde 2023, o status de candidato oficial a ingressar na União Europeia, mas as negociações de adesão emperraram desde então devido aos vetos da Hungria, dita até recentemente pelo primeiro-ministro Viktor Orbán. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reivindicou uma adesão plena à União Europeia até 2027. A China declarou ser contrária ao que classifica o uso abusivo de meios judiciais após o indiciamento na véspera do ex-presidente cubano Raul Castro pelos Estados Unidos, Castro usado de envolvimento em um ataque em aviões civis pilotados por terroristas em 1996, época em que era ministro da Defesa. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio de Paris, Daniela Kuhl.
Obrigado, Daniela Franco. São 12 horas 33 minutos em Salvador. Antes da gente conferir o nosso internacional desta quinta-feira, a gente passa no nosso 12 em Pauta, recebendo agora a coordenadora de programação da Rede Celso de Comunicação, Patrícia Tan, que vai nos atualizar a audiência da Rede Celso sobre a programação da emissora, partiei, né, neste final de semana, a partir de amanhã, acerca da celebração da solenidade de Pentecostes, essa solenidade que é tão importante na vida da Igreja Católica, por isso, motivado uma programação especial na nossa emissora, e Patrícia Tosta atualiza agora a gente. Muito boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, João, a todos os nossos ouvintes, também o Nilson aí na técnica, exatamente, nós vivemos recentemente a festa da Ascensão do Senhor Jesus, e aí ele nos diz, né, volta ao Pai, mas não nos deixam órfãos, ele deixa o Paráclito Santo, que é quem nos guia, nos inspira, nos dá coragem. Então, celebrar essa festa significativa para todos nós, que vivemos desafios do dia a dia, nos dá força desses dons do Espírito Santo, que é quem nos faz seguir em frente. Então, começamos já, temos uma programação para quem está acompanhando o programa Mística de Nazaré, no dia 18, estamos com uma semana de preparação a Pentecostes, todos que não teve a oportunidade ainda de ouvir, ainda sexta-feira, amanhã, às 9 horas, com o Terço do Espírito Santo, aí com Leonardo Matos, também o Diácono João, que nesse momento, né, sonho Reis Moura em férias. Então, a nossa programação já começa cedo, com esse foco no Espírito Santo. Também está acontecendo os dias para quem acompanha mente o programa com a Mãe do Salvador. Nós estamos também com uma programação especial nesse horário, que é a oração ao Espírito Santo, com uma reflexão especial e música também a cada dia. No sábado, 23, aí às 8 horas, a gente convida todos os nossos ouvintes, depois da programação esportiva, e a gente no especial Pentecostes, vamos transmitir, João e senhores ouvintes, aí direto aqui do Auditório Dom Geraldo Magela, de onde também transmitimos a nossa celebração aqui da Capela em Reforma, um momento muito especial, que vai ser uma pregação. Olhe que temas serão para aprofundar aí a nossa fé e nosso entendimento santo. O Espírito Santo diante do mistério do pecado e salvação, e o Espírito Santo na reação interior do homem. Pode ser mais importante do que isso. A reconstrução do homem. Então vai ser às horas desse sábado a transmissão dessas pregações, que vai ser realmente muito bonito. E no domingo, dia festivo, festa de Pentecostes, teremos as tradicionais missas, que temos aqui às 7h30 direto da base FI. Às 9h, a missa de Pentecostes da Capela Sagrada Filha, já é uma tradição, mas de modo especial também estará lá com a transmissão Vitor, no dia 24, domingo, transmissão da solenidade de Pentecostes às 10h da manhã, do Santuário Arquidiocesano, São Antônio Além do Carmo, a missa festidida pelo nosso cardeal arcebispo Sérgio da Rocha. Então, uma programação especial, também uma programação musical especial nesse domingo, para que possamos viver esse mistério, né, da presença do Espírito Santo entre nós. Para todos a prestigiarem, comentarem nas redes sociais e participarem da nossa programação na festa de Pentecostes.
Obrigado, Patrícia. A gente recobra também que, além de toda a arte religiosa católica, Pentecostes aqui em Salvador tem um caráter cultural muito bonito de se ver, de se presenciar ali no Santuário Santo Antônio. É muito a pena todos e todas conferir. Bom, são 12h37, a gente inicia agora o editorial internacional desta quinta-feira, junto com o nosso colunista, o Thiago Matos, onde vamos analisar a visita de Estado do presidente da Rússia. O presidente Putin está em Pequim para uma nova rodada de negociações com o presidente Xi Jinping da China, em um encontro que reforça a aproximação estratégica entre as duas potências no meio das tensões globais que vamos vivendo. A visita acontece poucos dias após o presidente Xi Jinping também receber o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que amplia ainda mais esse peso político do encontro da Rússia, assinando novos acordos de cooperação das áreas de energia, nas áreas de inteligência artificial, de tecnologia, de segurança, além de defenderem coordenação estratégica diante da instabilidade internacional, precisamente na região do Oriente Médio. Com as sanções ocidentais, Moscou aí, pressionada desde a guerra da Ucrânia, está aí junto à China se consolidar como nesse cenário, contexto todo ali oriental, né? A gente vê aí a China, maior parceira econômica da Rússia, compradora de petróleo e gás russo. Então vamos entender um pouco todas as análises, impactos diplomáticos, econômicos e geopolíticos do encontro desde ontem entre o presidente Putin e o Xi com o nosso colunista, professor Thiago Matos. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um 12 em Pauta. A visita de Vladimir Putin à China, ela acontece logo após a visita do presidente Trump. O que essa sequência de encontros revela, essa agenda chinesa e sobre o papel da China como aí puladora geopolítica internacional atual?
Perfeito, João. Uma boa tarde, ouvintes da Rádio Celso, a quem acompanha 12 em Pauta. Pois é, eu acho que o primeiro elemento aí a considerar é essa centralidade, né, que a liderança chinesa hoje ela exerce para as relações nacionais. Eu acho que é até simbolicamente relevante que uma semana após a visita da maior economia do planeta, ainda assim a maior potência militar do planeta, a China receba hoje aquela que ainda uma das maiores potências do continente euroasiático, que é ainda uma das três, sem sombra de dúvidas, principais potências do sistema internacional, essa de Vladimir Putin. Né? E seja a China quem receba a comitiva dessas duas grandes potências, com pompa, todo um repertório diplomático, uma série de protocolos, mas a China sendo procurada. Revela muito dos tempos que nós estamos vivendo, da capacidade que a diplomacia chinesa conseguiu projetar, ser uma diplomacia que consegue mediar, que consegue organizar, muitas vezes, interesses que parecem ser frontalmente contraditórios. Né? A visita de Donald Trump à China, na semana passada, revelou que a China tem a capacidade de constranger os Estados Unidos do ponto de vista econômico, se assim o quiser, considerando esses das empresas norte-americanas que fizeram parte ali através do da comitiva que acompanhou Donald Trump até Pequim, né, de inviabilizar muitas vezes os negócios dessas empresas. O caso da Apple a gente comentou rapidamente na semana passada. Mas no caso da Rússia também, revela um aspecto que se tornou mais evidente ao longo dos últimos 4 anos, com a invasão da Ucrânia e toda a retaliação ocidental, que é o quanto a China se tornou central para o regime de Vladimir Putin.
Professor Thiago, um dos principais eixos da reunião entre o presidente Putin e o presidente Xi é a cooperação energética, especificamente envolvendo o petróleo e o gás natural russo. Como essa parceria ela fortalece a Rússia diante das sanções do Ocidente e, ao mesmo tempo, ela amplia a influência estratégica da China na região e também em todo o mundo, né?
Perfeito, João. Eu acho que é um momento muito oportuno para os dois lados. Do lado do lado da Rússia, como você já bem introduziu, a gente tem um que se tornou mais dependente das compras da China em função das sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, né, em resposta à invasão da Ucrânia em 22, mas que já se alargavam desde 2014, a anexação da Crimeia, né, e que fez com que a Rússia tivesse de quase que unilateralmente a China como o único comprador em capacidade de absorver, né, a oferta, por exemplo, de gás natural russo que foi redirecionada para o chinês. Para a China, eu acho que é vantajoso, porque a Rússia é naturalmente forçada a vender esse gás a um preço mais competitivo. A Rússia é um aliado estratégico, aliás, um elemento da fala que Xi Jinping proferiu durante a reunião última foi sobre o estado especial da relação entre China e Rússia, tá? Chamando ali o próprio Vladimir Putin, chamando o Xi Jinping de um querido amigo, né? Ou seja, a Rússia, a China também diz que a Rússia é um fornecedor de energia muito mais confiável do que outros parceiros. E do lado chinês, vem um momento oportuno, porque com a instabilidade no Oriente Médio, e toda a conflagração envolvendo o Irã, um importante fornecedor, por exemplo, de petróleo para a China acaba tendo um impacto importante no acesso a recursos energéticos, como o petróleo iraniano. Então, é importante também você ter um fornecedor com quem você tem uma relação especial, que você compartilha fronteira, disposto a vender um produto enfim, é substituível ali a um preço razoável e qualidade, é isso que um outro elemento importante pontuar, de ser comercializado em outra, não exatamente o dólar, portanto, passe por fora do sistema de pagamento, sobre os Estados Unidos tem uma jurisdição importante no mundo.
Bom, professor Tiago, o senhor falou aí dos cumprimentos entre o Putin e o Putin, o Xi, né, grande amigo e etc. A Rússia e a China têm reforçado esse discurso sobre estabilidade internacional. Mesmo com toda a incongruência, há esse reforço desse discurso da internacional, junto a um discurso de multipolaridade, de defesa de uma ordem global. Esse fortalecimento do eixo Mo-Pequim representa um contraponto direto à influência dos Estados Unidos no Ocidente, no contexto ali do Oriente Médio, especialmente nesse cenário de guerra da Ucrânia que envolve a Rússia. O senhor acredita que o encontro de hoje, o presidente Xi e o presidente Putin, é uma mensagem para os Estados Unidos que foi recebida há dias atrás lá em Pequim?
Ah, com certeza, João. Essa pauta da multipolaridade, de uma ordem multipolar, é uma pauta central na política externa de Vladimir Putin. Putin historicamente reivindicou que os termos da ordem mundial que sucedeu o pós-Guerra Fria eram muito desvantajosos para a Rússia. A Rússia sai da condição de União Soviética muito fragilizada, submetida ao FMI, ao Banco Mundial, e é precisamente com o governo Putin que esse nacionalismo econômico, esse esforço soberanista ganha força. Então, para a Rússia, um mundo que se organiza e que tem capacidade de se organizar por fora das bases da União dos Estados Unidos e das instituições ocidentais, ele é um mundo mais justo, porque o Vladimir Putin vai reivindicar essa multipolaridade como uma ordem de mundo mais equilibrada. Para a China, com o papel que a China ocupa hoje na economia política global, essa ordem está muito oportuna, porque de um lado você tem Estados Unidos que tem uma dependência muito profunda do mercado chinês e dos setores de produção chineses, com as fábricas de suas empresas ainda profundamente integradas, né, à indústria, ao parque industrial da China. Do outro, você tem um outro polo, um outro ponto dessa polaridade, também cada vez mais dependente da China, seja de seu mercado consumidor, seja de suas compras, né, de gás natural. Por exemplo, um dos pontos da negociação que parece que não avançou tanto é a construção de um novo gasoduto, né, ligando a Rússia à China. Então, perceba que a Rússia ela tem hoje uma posição de dependência considerável com relação à China. Então, eu acho que dentro dessa multipolar, quem talvez esteja em condição um pouco mais favorável é precisamente a China, o que talvez explicasse muito bem essa centralidade que o Xi Jinping tem, esse papel mediador, de gestor dessas ações que ele vem protagonizando ao longo dos últimos anos.
Maravilha. Tiago, muito obrigado pela análise de hoje. Em pauta, a gente retorna próxima quinta, analisando um pouco mais do contexto internacional.
Perfeito, João. Até mais.
Vamos lá, gente. 12:38. Antes da gente chamar o nosso esportivo com o Raimundo Rui, um destaque de cultura no 12 em pauta. A Companhia Nacional da Ópera de Pequim se apresenta pela primeira vez no Estado da Bahia no próximo sábado, a partir das 7:00 PM, na Concha Acústica Teatro Castro Alves, com esse espetáculo A Lenda da Serpente, uma das histórias mais conhecidas do folclore chinês. A apresentação é gratuita e integra a programação do Ano Cultural Brasil-China 2026, oferecendo aí ao público a rara oportunidade de acompanhar ao vivo uma das tradições cênicas mais importantes da cultura chinesa. Está essa atividade cultural importante que traz um pouquinho da cultura chinesa para a gente aqui de Salvador. para nós baianos e baianas, essa história que narra o amor e a dama branca, um espírito de uma serpente que assume a forma humana e o jovem Xin. O relacionamento desperta a oposição do monge Farrai, que considera a união uma violação dos naturais. A narrativa, né? Combina aí romance, elementos chineses, centrados pela expressividade corporal e acrobacias, características aí tão importantes da famosa Ópera de Pequim, atividade cultural na concha acústica gratuita para a ação no próximo sábado, dia 20 de maio. São 12h49, vamos para o nosso giro vivo dessa semana. Nosso querido colunista Matheus Santos está de recesso essa semana, mas o Raimundo Rui atualiza para a gente o cenário esportivo dessa quinta-feira.
Bom, eu sou Raimundo Rui, falo sobre esporte, mais propriamente de futebol. Ontem lá no Barradão, o Vitória se goleou a equipe do ABC pela Copa Nordeste pelo placar de 6-2. Isso mesmo, um time de gala da equipe rubro-negra venceu a partida por 6-2, ainda com direito a dois atacantes fazerem dois gols cada. E o Kaiser, realmente uma noite sensacional. E uma equipe do ABC começasse melhor do que o Vitória, inclusive abrindo o placar no Barradão na noite de quarta-feira. Mas depois disso, o Vitória conseguiu se recuperar. Aí tiveram duas da equipe do ABC, aí o Vitória se aproveitou e conseguiu fazer esse placar elástico. Olha, o jogo fica até 2-2, mas aí o Vitória se aproveitou, fez 6-2. Com este resultado, a equipe do Bruno na próxima quarta-feira pode fazer o seguinte: perder de 3-0, né? Perder de 4-0 para os pênaltis, e só resta a equipe de Natal vencer ainda por 5-0 para ficar com a vaga. Então aqui para nós, né, torcedor, está super encaminhada a vaga aí para a final da equipe do Vitória, e pode pegar aí a equipe do Fortaleza, o Sport, na final da Copa do Nordeste. Parabéns, o Rubro Negro está crescendo. Próximo sábado, a partir das 5 horas, com mais uma transmissão da Excelsior, encara a equipe do Internacional no Barradão. A partir das 5 da tarde. Vamos torcer para que o Vitória também se recupere aí no Brasileirão. O Bahia está treinando, só joga segunda-feira às 20 horas, também com transmissão contra a equipe do Coritiba. Esse jogo é em Ban. E o Bahia precisa vencer. Tem uma sequência de 7 jogos que não vence. A fase do Bahia é das melhores. E ainda tem o jogador Juba. O lateral sofreu um problema na sua coxa, em uma das suas coxas, e está fora desta partida. Motucci, jogador que a torcida não gosta, jogador que a torcida não confia, será o seu substituto. Aí seja o que Deus quiser. É isso, Ador. Vitória encaminhadíssimo para essa vaga e decidir a Copa Nordeste. Joga sábado contra o Internacional e o Bahia contra a equipe do Coritiba. Vocês querem mais informações? Fique no programa da Excelsior. Excelsior a partir das 18 horas e 5 minutos, com toda a equipe Excelsior de olho na bola, que tem o comando de Walter Queiroz. Bom dia e aquele abraço.
De emprego.
De horas 52 minutos, dicas de edição do 12 em Pauta, as inscrições, vagas de estágio da Petrobras aqui em Salvador, em Camaçari, região metropolitana, se iniciam a partir desta quinta-feira 21. Interessados e interessadas podem se inscrever até o próximo dia 3 de junho através do site da Petrobras. O regime do estágio será de 20 horas semanais de segunda a sexta-feira, com salários de R$ 1.825. Os estagiários também bebem vale transporte de R$ 15 para trabalho presencial, seguro com pessoal, além de recesso remunerado conforme prevê aí a legislação. A Petrobras informou a quantidade de vagas disponíveis para as baianas, mas podem se inscrever estudantes que estejam matriculados em instituição de ensino superior. O processo seletivo é realizado por meio de aplicação de uma prova objetiva online com 60 questões, sendo 10 de língua portuguesa, 10 de conhecimentos gerais, 10 de matemática, 10 de raciocínio lógico, além de questões relacionadas a tecnologias, ciências de dados e artificial. Após a inscrição no processo seletivo, os candidatos e candidatas estarão aptos a realizar a prova objetiva. Tá, então, oportunidade para você que está aí sem emprego, precisando de um estágio da Petrobras disponibilizada para a cidade de Salvador e também de Camaçari. E a gente traz um pouco de destaques de emprego do Cine Bahia desta quinta-feira, capital baiana, Salvador. É, oportunidade de emprego, uma vaga para de cozinha que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, salário de R$ 1.660 mais benefícios. Também na Baiana Salvador, duas vagas para fiel de depósito que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.621, mais benefício. Região metropolitana, o município de Lauro de Freitas reúne 60 vagas para operação de telemarketing que requer ensino médio completo e não necessita de experiência. E também Lauro de Freitas, 3 vagas para técnica de segurança eletrônica, requer ensino técnico em eletrônica, eletrotécnica ou telecomunicação. Se interessou? Corre no Cinebaia sua região com carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovante de residência de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte aí a todos e todas. Vamos chegando no finalzinho do programa de hoje. Eu agradeço a vocês pela companhia, pela audiência de hoje de sempre. Agradeço a Nil Silva pelo comando da nave da nossa Rádio Excelsior, a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Agradeço também aí a coluna do Thiago Matos no Cardeal Internacional. E agora vocês ficam com o programa Entre Amigos, com o Freire Luiz e Patrícia Tosta, abrindo a tarde ao com o programa Fora da Caixa. Para o programa de hoje, eu queria deixar minha homenagem especial. Hoje é dia da língua nacional, o nosso português brasileiro tão, tão falado, tão importante na nossa cultura. E hoje também é dia do profissional de letras. E eu, como bom profissional de letras também que sou, desejo aí um parabéns para todos e todas nesse dia. E o dia da nossa língua nacional, que ela precisa ser tão valorizada, ela é tão importante para as nossas relações. É bonito o português brasileiro, é bonito por deixar a manga de fruta, a manga da fruta, a manga da camisa, toda a variação regional, toda a variação geográfica, todas as variações, as multiplicidades, a beleza que tem a realidade da língua portuguesa brasileira. Então a gente termina o programa de hoje com essa grenagem, Caetano Veloso e Soares cantando Língua. Fiquem com amanhã, a gente volta com mais 12 em Pauta.
Gosto de sentir a minha língua, a língua de Luiz de Camões. Gosto de ele de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosa e uma profusão de paródias que encurtem dor, furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na rua, da rosa no rosa, que a poesia está para a prosa, seu amor está para a amizade. E quem há de negar que lhe é superior? E quem há de negar que ele é superior? E deixa os portugais morrerem a mim. Minha pátria é minha língua, a mangueira.
Flor do lado do campo, dois da América Latina. O que quero que pode até animar? Flor do lado do campo, dois da América Latina. O que pode até animar? Flor do lado do campo, dois da América Latina. O que quero que pode até animar?
Vamos atentar para a síntese dos paulistas e o paus relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na velosa dicção, tchu-tchu de Miranda. E que o Chico voar de Holanda, gate, checkmate, isso nos Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas, TV Globo. Sejamos o lobo do homem, lobo do lobo do lobo. Adoro nomes, me desenhando de coisas. O Rani, uma. Nomes de nome. Como Scarmunda Chevalier, Glauco Matoso, Arrigo Barnabé e Maria da Fé, e Arrigo Barnabé. Flor do Lácio Sambó, Luz América Latina e Pó. O que quero que pode esta língua? Está provado que só é por filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco, Hollywood quer dizer azevedo. E o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria e eu não tenho pátria. Tenho mátria e quero frágil. A língua é minha pátria, eu não tenho pátria. Tenho mátria, quero frágil. E eu não tenho desenho, mas nem quero frágil.
Poesia concreta, prosa calma, ótica futura,
samba rap, chic left, banana. Será que ele está no consultar? Tá caldo, bro, você e tu, lhe amo. Quer que eu te faça, nego? Pode viver! E quem é o Ricardo? Eu tô desesperado.
filho, põe esta camisola pra dentro, assim vai ser espantado. I spent some time in Mozambique. Arigato, arigato. Mas quanto falamos como quem vê negros que sofrem horrores no gueto. Livros, vídeos, a mão cheia. E deixa que diga o que pensa.
Você acompanha a Rádio Excelsior da Bahia. 12 em pauta.
Conectada em. Convido você a Passaporte, que apresento desde a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Card M 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O meu Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá e age comigo. Eu sou Heloísa Gá e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa. 106.1. De bem com a vida.
Cuidade Pública, com o Dr. Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você é uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música, uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada, você perceba que há uma dificuldade de falar. Esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você quer que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar, e percebe que um braço eleva normalmente, o outro não consegue. Esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente ao SAMU 92, que o nosso médico dará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. Fique por dentro de tudo que acontece na rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais, você pode acompanhar nossas transmissões vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compre e fique ligado.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Com a multifisioterapia orientada, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular, planos Blue Saúde e Plans Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multis Boca do Rio, sala 200, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, CREFI 347-232. Coordenação geral Ana Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longe, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp. Está em 1-3901-3900, Avenida Paralela, Walt Torre A, sala 1520.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Cantar Ibope Me, o rádio é uma das mídias acessíveis e populares, pensando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Me anuncie. 3114-3306. 106.1. De bem com a vida.
Saúde Mal. Com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico é sabido que cada pessoa lida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. Muitas vezes, o inconsciente acaba por ver um acontecimento negando uma situação sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa que encontramos para passar por situações traumáticas, pelos motivos não resolvidos e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão e outros sintomas psíquicos que levam a um sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardando sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse momento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Ação que transforma. Notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ganhar nesta quarta-feira.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde. Boa tarde para você que está ligado aqui na nossa programação, na sua 100.1. Despedindo aqui do Caquinho Santiago, ainda por aqui na técnica. E nós estamos chegando. Sua tarde, me conta. Você aí que já está no seu horário de almoço, empresário, aproveita para fazer negócios também, naquele comercial, faz contatos e parcerias. Obrigada, Marquinhos, com mais um programa em sintonia. Eu sou Patrícia Tosta e estou chegando aqui nesse Tudo 2, nosso plano B, nosso B aqui na Cardeal FM. Depois de falar de saúde, está pela manhã, aqui à tarde, também falamos de saúde, mas saúde financeira, a saúde empresarial, a da sua empresa. Porque você sabe, amigo ouvinte, existe uma estatística aí que muitas empresas, elas morrem, falecem, antes mesmo de completarem um ano de vida. Pois é, e aí precisamos falar sobre isso também, porque a empresa, business, seu CNPJ também pode adoecer. E quando a saúde da empresa não vai bem, também você não vai ficar bem, né? Vice-versa, quando o empresário, o empreendedor não está bem de saúde, claro que também afeta a empresa. Ou seja, resumindo, nós vivemos complexidade de pessoa física, pessoa jurídica, tendo que dar conta desses dois papéis o tempo todo, empreendendo, criando, construindo, sendo mães, esposas, pais, né? Esposos, avós, tudo isso faz parte do nosso ser. Não é brincadeira não, minha gente. Inspiraram aí? Eu sei bem o que é isso. Estou assim como vocês também. Corre na lida do dia a dia. Mas a boa notícia é que a gente se procura aqueles anjos, né, que aparecem na nossa vida. Quem aí tem aquelas pessoas inspiradoras que nos motivam a seguir em frente? Porque quando a gente pensa nos nossos problemas, dificuldades que a gente tem, a gente pensa, nossa, tá ruim, viu? Deu ruim aqui nosso empreendimento, na nossa vida. E quando a gente olha certas realidades de pessoas que têm dificuldades, são problemas sérios de saúde, pessoas que têm algum tipo de limitação física, mas sim, firmes e fortes, levando à frente projetos. Aí a gente pensa, nossa, pode reclamar, tá? Porque não passa para ninguém, cada um na sua cruz e seguir o seu caminho, a sua jornada. A jornada é única para uma e cada um seu caminho, procurando buscar as melhores soluções também para nos ajudar nessa travessia. Então, você empreendedor e empreendedora que está me ouvindo agora, que tem também passado por dificuldades para a manutenção do seu negócio, você que acorda